A partir de agora, nós vamos conversar por telefone com o deputado federal, Elmar Nascimento. Deputado federal, Elmar Nascimento, boa tarde. De início, eu queria começar perguntando sobre um assunto que eu sei que o senhor tem evitado falar nos últimos dias, que é a sucessão do presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas, semana passada, o senhor comemorou o seu aniversário e chamou a atenção, isso foi motivo de muitas matérias dos grandes jornais, das grandes redes no país, falando sobre a quantidade de parlamentares reunidos na sua festa de aniversário em Brasília, mais de 300 parlamentares, vários ministros do governo, representantes de vários outros poderes também. Eu queria então que o senhor comentasse um pouco sobre esse momento e toda essa repercussão que teve nos canais e nos programas das grandes redes do país. Boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marcondes, prazer muito grande falar com vocês. Você falou bem no início, é um tema que eu tenho me recolhido e deixado para tratar no momento certo. Esperar o mês de agosto, que é quando o presidente Arthur Lira vai anunciar quem será o candidato apoiado por ele, e a partir daí a gente passa a tratar desse assunto. O resto da especulação, festa de aniversário de 2023, estamos mais ligados à quantidade de amizade que a gente tem, e graças a Deus a gente continua muitos amigos do Brasil, que é muita gente presente.
Deputado, eu vou pedir só para o senhor, se tiver no Viva Voz, para o senhor tirar do Viva Voz, que a gente está com um pouco de interferência, até para o senhor aproximar um pouco mais para melhorar a qualidade, ou então a gente dar uma pausa e voltar a ligar via WhatsApp para melhorar a nossa qualidade de áudio, pode ser?
Melhorou aí agora?
Melhorou sim, melhorou. Ficou bem melhor agora. Pronto. Ok. Aí eu vou aproveitar ainda e perguntar para o senhor, como o senhor disse, que vai deixar para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, que no momento certo ele possa anunciar o sucessor. E uma coisa que chamou a atenção foi isso que o senhor acabou de falar, que o presidente Arthur Lira disse que no mês de agosto vai dizer quem será o candidato à sucessão à presidência da Câmara. Como é que o senhor está aguardando aí esse momento? Vou insistir, fique à vontade.
Com toda tranquilidade, no momento certo, volto a dizer, a gente vai tratar desse assunto. Vamos trabalhar, ter fé em Deus e esperar as coisas acontecerem.
Bom, eu vou chamar Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista com o deputado federal Elmar Nascimento.
Deputado, boa tarde. Momentos decisivos para fechar a votação da reforma tributária. O que é que está faltando e qual o reflexo para a população? Principalmente a população mais carente, que depende do consumo e, em expectativa, a questão da cesta básica.
Não, primeiro, uma coisa importantíssima que a gente aprovou, já está aprovada na Câmara, foi encaminhada para o Senado, que é o cashback. O que significa? Zerar todos os impostos para quem está no cadastro único. Tudo referente a comida, gás e energia vai ser devolvido para a população o imposto que isso é recolhido daqueles que estiverem no cadastro único, que são exatamente esses que você se refere, que são as pessoas mais pobres.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento. O deputado, mesmo estando em Brasília, o senhor está no dia a dia discutindo e acompanhando, acredito que seja assim, as questões voltadas aqui para o município de Campo Formoso. Eu queria então perguntar para o senhor como é que o senhor tem acompanhado aí a questão do hospital municipal de caráter de cunho regional e também as obras, a exemplo, do saneamento básico dentro do município. Como é que o senhor tem acompanhado aí todo esse processo dessas obras?
Olha, com toda tranquilidade, a obra está em andamento. Claro, a primeira coisa que você vai fazer quando constrói uma obra gigante, como é um hospital, é a terraplanagem, né? Para poder depois vem a fundação, estrutura, para poder caminhar. O que importa é que o valor referente a essa obra encontra-se depositado na conta da prefeitura e os recursos estão assegurados para fazer. Claro que não é uma obra simples que você faz do dia para a noite, em dois, três meses. É uma obra que será importantíssima para mudar as vidas das pessoas. Quem tem alguém na família que faz tratamento oncológico ou que já teve algum acidente vascular
com referência ao coração, sabe o que é importante para isso. Será um dos hospitais mais modernos no interior da Bahia, hospital que não tem nem no município de Juazeiro, que é bem maior do que o nosso, e é uma grande conquista do nosso mandato. Nós temos toda a tranquilidade que todas as burocracias foram superadas e a obra está em andamento. Eu só vou pedir ao prefeito para incluir uma nova modalidade aí, para contratar especialistas também para ortopedia, para curar a dor de cotovelo. Eu nunca vi as pessoas torcendo tanto contra as coisas dar certo. Ao invés de comemorar a gente que é homem público, que tem espírito público, eu pelo menos fico feliz, mesmo que não seja pelas minhas mãos, apesar de que quase nada você conseguiu, saiu pela mão de outro deputado federal, aí qualquer que seja represente o município, quase nada mesmo, eu não fico torcendo contra. Fico feliz, tá, cada vez que pode se colocar alguma coisa aí para o município. Mas nós vamos botar essa especialidade ortopédica lá no hospital também para curador de cotovelo.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento Marconi.
Bom, deputado, se discute muito hoje no Brasil, e essa discussão ela vem de cima para baixo, tem políticos de correntes que defendem o agronegócio e o Brasil com uma exportação fortíssima, e outra corrente da política que investe e que discute agricultura familiar. Hoje, existe verba direta da educação, da saúde, da assistência social e projetos para a agricultura. Isso para investimentos, uma vez que Campo Formoso tem suas potencialidades na agricultura irrigada, lá na região do Salitre. Ontem eu estive em Serra dos Morgados, tem potencial no café e já direciono para o Vale do São Francisco. Para a agricultura, que hoje, na balança comercial, é que dá um superávit na produção interna e externa, como é que o senhor vê projetos para o futuro, já que Campo Formoso também apresenta essas potencialidades?
Olha, dentro do possível, sempre investimos no sentido de dar as condições para o homem do campo. Permita só falar do saneamento, porque está me esquecendo na pergunta anterior. Vocês sabem que saneamento básico no Brasil é absolutamente complexo. Mas se as pessoas forem aí perto do parque de eventos da cidade, vão ver a imensa construção que foi feita de uma obra que ficou parada durante muito tempo, que chegaram a anunciar até que complementariam pela Embasa, mas eu consegui o recurso e a Codevast construiu. Se está funcionando perfeito, eu não sei. O que eu sei é que 99% dos municípios do porte de Campo Formoso não tem saneamento básico. E aí a gente pode se orgulhar que tem um sistema pronto. É claro que uma obra com essa complexidade pode ter um defeito aqui ou ali que ao longo do tempo vai corrigido. Mas poucas das cidades têm saneamento básico, como está adotado aí no município de Campo Formoso. E essa questão de agricultura, se alguém pode falar com propriedade desse assunto, somos nós. Haja vista a quantidade de sistemas de abastecimento de água que nós construímos aí no interior, foram centenas. Teve uma máquina perfuratriz da Codevasco que ficou aí praticamente os 4 anos cedido à prefeitura. E eu coloquei recursos que já foram comprados, uma nova, para poder ser doada ao município. Os caminhões já chegaram, alguns complementos já chegaram e a máquina está no prazo do fornecedor para que seja entregue e vai ficar dessa vez de propriedade da prefeitura para ficar servindo as pessoas, porque nós sabemos que aqueles pequenos proprietários às vezes não têm condição de poder perfurar um poço, ter água na sua propriedade. Para você produzir, é claro que você precisa ter água. Leva desenvolvimento, tira as pessoas numa condição de vida da pobreza. É um investimento que nós sempre fizemos e vamos aprofundar mais ainda a partir de agora.
Bom, deputado, o senhor, através de emenda, destinou 10 milhões de reais para o IFE em Campo Formoso. Mas segundo informações que obtivemos aqui, que pode ser esse recurso remanejado diante da questão de Campo Formoso ainda não ter os cursos intensivos, tem alguns cursos técnicos. Vem aí a votação do orçamento para o ano que vem. O MEC já reconheceu o campus de Campo Formoso. O que é que o senhor tem de investimentos para Campo Formoso, para os cursos de longa duração aqui no IFE de Campo Formoso, já com recursos, com concursos, com contratações de empresas, colocar para funcionar já em outro patamar o IFE aqui de Campo Formoso?
Olha, não vai ser por falta de recursos para deixar de funcionar bem. Você sabe o orgulho que eu tenho dessa obra que é importantíssima da área de educação, que é o Instituto Federal. Eu tenho uma boa relação com a reitora. Todos os anos, não foi só esse último ano, mas todos os anos eu faço questão de destinar valores consideráveis que dão para suportar todo o funcionamento do custeio no Instituto Federal. Esse último ano foram 10 milhões e tudo que precisar eu sempre vou colocar, porque sei que nisso a gente está investindo na juventude e no futuro da nossa terra.
Bom, agora já 1 hora e 16 minutos, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento. Deputado, nós falamos aqui, o senhor comentou aí sobre o hospital, saneamento básico, Marconi perguntou sobre o agricultura, enfim, e o senhor acaba de falar aí sobre também a educação. É, como eu disse agora há pouco, o senhor, mesmo estando em Brasília, mas tem acompanhado, tem buscado informações. Hoje, na sua opinião, diante de tudo aquilo que tem sido feito dentro do município, o que é que deve ser feito daqui para frente no sentido de alavancar ainda mais o crescimento do município? E é claro, o senhor sempre tem dito, colocando o seu mandato ao dispor do Campo Formosense.
Olha, eu tenho toda a tranquilidade de dizer que passado 3 anos e pouco da atual administração do prefeito Elmo, nós mudamos a cara da cidade completamente. Você lembra como a cidade estava esburacada, como a cidade foi deixada. Umas pouquíssimas praças feitas, mas a cidade com dificuldade financeira no sentido de um rombo de mais de 50 milhões com previdência, um débito que foi parcelado e além disso hoje se paga em dias mais de 100 milhões a pago e recolhido para o Instituto de Previdência Municipal. O que as pessoas devem se perguntar é por que há 4 anos atrás não tinha dinheiro para fazer, para não fazer nada, e hoje o dinheiro dá para pavimentar a cidade inteira, dá para pavimentar estrada, asfalto, que nunca foi feito com recurso próprio do município, como é o caso do asfalto de Baixio, Puxadeira e Curral da Ponta. Por que é que o dinheiro dá para, até pra, e sobra ainda até para fazer festas, as melhores festas que existem, apesar de que eu sei que tem gente que critica, mas 70% do valor da festa é pago com patrocínio. A festa se tornou uma coisa tão grande, tão densa, com artistas nacionais, e atrai um público tão grande, que a gente consegue atrair recursos do Correio, da Caixa Econômica, da Ambev, empresa, das BET, aquelas sites de apostas esportivas, que dão para suportar boa parte do financiamento da festa. E antes o dinheiro não dava para nada. É forma de gerir, forma de administrar. As pesquisas de opinião que eu tenho recebido, eu tenho feito a cada 10 dias, mostram uma aprovação que ultrapassa a casa dos 90%. Então, eu tenho muita convicção de que quando um prefeito vai para a reeleição, é muito para valer. As pessoas fazem dessa eleição uma espécie de plebiscito. Quando querem e acham que as coisas estão funcionando da melhor maneira possível, eles votam para reeleger o prefeito. Quando acham que o prefeito não está bem, não está correspondendo, eles votam para tirar, como aconteceu na eleição passada. E eu tenho toda a tranquilidade de dizer que nós temos um dos melhores prefeitos do Brasil. E aí, modéstia à parte também, eu sempre diria que se nos desse a oportunidade, a gente ia ajudar bastante a poder fazer essa administração. Você vê aí, as pessoas ficam falando que eu sou candidato a presidente da Câmara, a imprensa nacional, com toda a liberdade que tem, investir a minha vida toda, e a única coisa que tem é dizer que eu coloco dinheiro demais para Campo Formoso, que Campo Formoso hoje é um dos municípios do Brasil que mais recebe recursos do governo federal. Para você ter uma ideia, recebeu 3 vezes mais que o município de Salvador. Isso é uma coisa que nos dá bastante orgulho, e eu tenho certeza que as pessoas vão saber reconhecer o grande trabalho que o prefeito tem feito aí. Agora se dedicar, ele arrumou a casa, embelezou a cidade. Acho que tenho conversado bastante com ele, que a gente tem que estar focado agora, a partir do ano que vem, colocar o hospital em funcionamento, que é uma grande conquista para a nossa cidade, e investir em educação, procurar copiar os melhores lugares, sei lá, em Sobral, que existe no Ceará, exemplo de alunos que se destacam a gente vai procurar copiar e dotar de uma infraestrutura. Nós vamos ter aí, até o ano que vem, receber muito recurso do precatório, que ao invés de jogar fora, como muito prefeito fez por aí, a gente vai centrar todo esse recurso para pagar aos professores o que eles têm direito e a outra parte investir numa infraestrutura que dê seja exemplo para o Brasil, dotando das melhores condições. Porque nessa administração nós nunca vendemos nada, ao contrário, compramos. Comprou área para fazer parque de exposições, comprou área para fazer agora Minha Casa Minha Vida, vamos continuar a melhorar o patrimônio público, sobretudo dotando de equipamentos para as pessoas que mais precisam. Nunca na história se construiu, eu acho que vamos roubar até o nome de prefeito para si, porque a prefeita anterior só fez umas poucas praças, e ele está chegando aí, ultrapassando a marca da construção de 80 praças, beneficiando sobretudo povoados pequenos que sequer eram lembrados em nenhuma administração. E a marca do trabalho da prefeitura tem chegado em cada canto do município, isso nos deixa bastante satisfeito. Outro dia eu cheguei na cidade acompanhado de amigos de fora, quando a gente foi fazer o pré-lançamento da candidatura, e as pessoas ficaram impressionadas com o desenvolvimento, com a beleza que está hoje a nossa cidade.
Agora já 1h22, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento. Passar mais uma vez para o Marconi Nunes.
Deputado, o deputado Adolfo Menezes esteve aqui na última entrevista e disse que estaria disposto a fazer um debate com qualquer um por diversas horas aqui na Rádio 98 FM. O senhor aceita esse desafio, discutir sobre a política de Campo Formoso, quem fez mais, quem fez melhor? Um debate, é claro, no entendimento dos deputados e a concessão da direção da Rádio 98 FM. É um tema polêmico. Campo Formoso aqui é uma política que realmente é um bavi. Como é que o senhor vê esse contexto? O senhor estaria dentro de um debate junto com o deputado estadual Adolfo Menezes?
Eu acho que quem tem que debater é a mulher dele, né? A mulher dele que vai ser candidato, o Elmo. Aliás, ela vai ter dificuldade porque ela sequer conhece o município, nem as pessoas conhecem ela. Eu aprendi uma coisa na vida, a gente brigar para cima. Você acha que eu vou me rebaixar a debater com o deputado estadual? Se eu quiser, convido o Júnior para debater com ele.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento. Marconi.
Deputado, o senhor é do União Brasil, Júnior Nascimento do União Brasil. O senhor apadrinhou o primeiro mandato de Júnior Nascimento. Hoje, o senhor tem a concepção que Júnior precisa caminhar com suas próprias pernas e dar seguimento buscando apoio nos municípios, ou ainda o senhor vai estar atrelado, mesmo na esfera estadual, e Júnior, sendo aqui o seu defensor a nível de estado, como é que está aí essa relação entre o senhor como federal e Júnior Nascimento estadual?
O Júnior é trabalhador, ele tem feito um bom trabalho, é reconhecido. Vários municípios que não votaram com ele já se associaram e passou a representar vários outros municípios que ele sequer representava. Aliás, na família da gente, todo mundo aprendeu a trabalhar muito e começar por baixo. O Júnior foi vereador aí diversas vezes no município, meu irmão foi vereador, eu fui vereador, Murilo foi vereador, ninguém apareceu a partir do bolso, nem por indicação de ninguém. Primeiro cumpriu o estágio como vereador para mostrar para as pessoas que tem espírito público, para a partir daí poder gozar, merecer a confiança das pessoas. E, pelo menos com o nosso grupo, com as pessoas que eu converso bastante, e os outros municípios, as pessoas que votaram no Júnior, porque eu indiquei, se mostram absolutamente satisfeitos com o desempenho que ele tem tido. É exatamente por isso que a gente tem que sempre apostar nas pessoas que nós já testamos. Ele era testado como vereador e tem feito um belo trabalho como deputado estadual, sei que vai ter muito futuro pela frente.
Bom, agora já 1h25, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento. Deputado, o município de Campo Formoso, a gente sabe da potencialidade que é na energia eólica, energia solar ou fotovoltaica, e muito se discute hoje essa questão aí das energias renováveis, energias limpas. Como é que o senhor tem aproveitado esse momento dessas discussões? Inclusive porque o senhor tem acompanhado aí o presidente Arthur Lira, o senhor já teve em algumas missões internacionais. Esse assunto também tem sido colocado em pauta e o município de Campo Formoso, ele tem sido visto, até porque nós temos aqui hoje muitos parques eólicos já em funcionamento.
Claro, é uma coisa que é o futuro, né? Energia limpa, essa transição energética, nós trabalhamos bastante na Câmara, nessa legislação, a questão de tentar monetizar o crédito de carbono para que a conservação do meio ambiente nos permita que isso gere recursos para as pessoas que conservam o meio ambiente. O Brasil vai ser uma potência mundial, ninguém tem a Amazônia como nós temos, e o bioma do sertão também favorece essa questão. Nosso município é bastante conhecido. E graças a Deus, eu tenho uma coisa que me orgulha, Macário, bota aí o nome de Campo Formoso no Google, tu vai ver que 90% do que aparece é porque é a minha cidade, a terra que eu nasci. Graças a Deus, vocês podem se orgulhar de ter um filho da terra que se destaca no cenário nacional, e quando aparece na televisão citando Campo Formoso, está sempre com referências boas à minha pessoa. Esse é o legado que eu quero deixar de exemplo para a minha terra, para os meus irmãos, para mostrar que uma pessoa que se dedica de corpo e alma, que gosta de fazer e que tem vocação e espírito público, consegue se destacar. Mesmo que não venha do berço de uma família política, não seja filho de deputado estadual, nem filho de deputado federal, pode se destacar. E é esse o nosso trabalho, que a gente tenha condições de construir equipamentos como nós fizemos aí do Instituto Federal, ou levar a universidade daqui a pouco, mas tudo que seja possível para que a gente possa dar oportunidade a todos aqueles que nasceram na nossa terra de poder chegarem longe. Já houve exemplos disso e a gente quer ser esse bom exemplo para as pessoas, para as famílias, e trabalhar muito para poder ver a nossa terra cada dia mais desenvolvida. E hoje, graças a Deus, Campo Formoso se destaca nesse quesito, muito atrelado ao trabalho que nós temos feito em Brasília, em prol do nosso município.
1h28, nós estamos conversando no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal, Elmar Nascimento, mais uma vez, Marconi.
Deputado, o senhor tem acompanhado sobre a implantação do abatedouro aqui em Campo Formoso, ou frigorífico, para o abate de caprinos e ovinos. Como está a situação?
Está em fase de licitação, recurso assegurado, conclusão da licitação, como é uma obra de execução direta da Codevasf, vai poder ser dado serviço. Quando a gente faz algum tipo de convênio com a prefeitura, aí incorreria naquela proibição do prazo de 4 meses que antecede a eleição. Não é o caso, porque será uma obra de execução direta e vai poder ser iniciada. Nós temos recurso assegurado, empenho feito para o que vocês estão denominando aí de shopping do garimpeiro. Essa, só depois de outubro, é que vai poder ser repassada a primeira parcela, por conta de que a obra precisa ser iniciada dentro desse prazo de 4 meses que antecede as eleições. Mas Deus vai nos ajudar, nos dar saúde para a gente continuar trabalhando e anunciando sempre novos equipamentos aí para o município.
1h29, nós estamos conversando aqui com o deputado federal Elmar Nascimento. Eu queria lhe fazer uma pergunta ainda no sentido da pergunta anterior que Marconi fez, no que diz respeito, e o senhor comentava também sobre pesquisar no Google, que vai encontrar lá o deputado Elmar Nascimento, a referência para Campo Formoso, mas eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre estar no centro das atenções, por exemplo, a cidade de Petrolina, Juazeiro, que são as duas maiores cidades aqui da nossa região, mas também tem Jacobina, tem Senhor do Bonfim, a própria Campo Formoso, o senhor no centro dessas discussões, no caso da capital baiana também, com a questão do União Brasil, que o senhor é líder na Câmara, mas também no centro de todas as discussões no que envolve, por exemplo, agora, as eleições municipais.
Muita tranquilidade, né? Graças a Deus, eu tenho feito muito por Campo Formoso, mas não me descuido das representações dos municípios que me privilegiam com seu voto. Vocês vão reparar aí que também é o município de Senhor do Bonfim, o município de Filadélfia, os municípios que têm prefeitos aliados a gente, todos, são 40 prefeitos, se eu fosse falar aqui, ia passar um tempão só falando o nome do município, cada um deles tem a marca do nosso trabalho, em reconhecimento à representação que o povo nos delegou. E graças a Deus, 90% desses prefeitos estão indo numa condição ou de se reeleger ou de fazer o sucessor, muito fruto da ajuda que a gente tem podido dar a esse município. Se eu não compreendo uma região, municípios estão se desenvolvendo e outros não. E a gente, graças a Deus, tem tido a parceria com prefeitos trabalhadores que nos permitem poder fazer. Como é o caso, por exemplo, do senhor do Bonfim. Infelizmente, não é o mesmo caso de Jacobina. Vocês veem a diferença que é hoje. O progresso de Campo Formoso e senhor do Bonfim para Jacobina, que ficou para trás. Espero, agora nós estamos apoiando lá a candidatura do ex-prefeito Leopoldo Passos, no sentido de que a gente possa fazer com que Jacobina, que é um município importante da região do Piemonte, volte a crescer no mesmo ritmo de trabalho que os outros dois grandes municípios, que é Campo Formoso e senhor do Bonfim.
Uma hora e 31 minutos, Marconi.
Ô, deputado, o senhor acompanhou sobre esse atentado ao Trump nos Estados Unidos e tem os extremistas radicais. Aqui em Campo Formoso, a eleição também é muito polarizada. O que o senhor tem a dizer aos eleitores para evitar os excessos, o radicalismo e para o campo das ideias neste período?
Certamente que as pessoas não têm que brigar. O que tem que brigar são as ideias. O melhor sistema do mundo é justamente a democracia, para que as pessoas tenham a capacidade de julgar o que é melhor para si e pelas outras. Eu, por exemplo, acho que, passadas as eleições, sobretudo, a obrigação de todos os políticos é se unirem no sentido de levar progresso para o município. Não tem um inimigo na política, tem um adversário, tem dificuldade nenhuma de sentar com quem quer que seja para poder dar as mãos e resolver. Agora, pouco mesmo, me procuraram por conta da rejeição pelo INEMA de um aterro sanitário que seria construído aí na fronteira entre Campo Formoso, Antônio Gonçalves e senhor do Bonfim, que beneficiaria os três municípios. Tive dificuldade nenhuma de pegar o telefone, ligar para o meu colega deputado Sérgio Brito, que é o atual secretário de infraestrutura do estado, para pedir a intercessão dele no sentido da gente poder ajudar a ter um equipamento que é importante, é uma coisa de futuro e vai beneficiar a todos os três municípios. Essa é a nossa obrigação, dar as mãos. Aqui o governador sabe que, a respeito de eu não ter votado nele, meu escrito em relação ao meu trabalho tem um sentido de fazer, ajudar a Bahia, e é por isso que eu penso agora, por exemplo, na reforma tributária, e eu articulei a manutenção de benefícios fiscais para montadoras e para a construção de uma fábrica de bateria no município de Camaçari, que vai gerar emprego, vai gerar renda para o nosso estado, e essa é a minha obrigação. Apesar de não ter sido votado em Camaçari, o que eu puder fazer para ajudar a desenvolver o meu estado, essa é a minha obrigação, e eu vou procurar estar sempre tendo uma posição de protagonismo em todos os assuntos que forem do interesse do nosso estado. A mesma coisa com relação ao prefeito. Então é por isso que, quando é claro que a gente tem um prefeito aliado, as coisas funcionam melhor. Quando não tem, não é por isso que a gente deixa de fazer alguma coisa, deixa de trabalhar via associações, como nós temos feito aí em alguns municípios, como Antônio Gonçalves, Pindobaçu, mesmo não estando ao lado do prefeito, a gente via Colevasco tem feito muita coisa aí para poder beneficiar os municípios.
Bom, nós estamos conversando aqui com o deputado federal Elmar Nascimento. Deputado, a gente sabe que o senhor está hoje aí em meio à sua agenda, muita coisa ainda para ir atender aqui a nossa equipe, mas eu ainda queria fazer uma outra pergunta, que é voltado num contexto geral do que o senhor falava agora há pouco. Mesmo não tendo feito parte do grupo do governador do estado, o senhor tem articulado muita coisa na Bahia. Recentemente víamos aí algumas matérias, por exemplo, da Folha de São Paulo, e como dizia também no início aqui, alguns canais de TV das redes de TV aí, tratando muito dessa questão do alinhamento, inclusive do senhor com parlamentares baianos, voltados mais ao campo da esquerda ou aliados do governo do estado. Isso, de certa forma, esse alinhamento, esse sentar, conversar, essa forma do senhor conduzir, o senhor diria que isso tem causado ciúmes em algumas pessoas?
Eu acredito não. Essas coisas a gente tem que acreditar em Deus e trabalhar. Política, eu sempre disse que é, em primeiro lugar, trabalhar para merecer a confiança das pessoas. Em segundo lugar, construir amizades. Você veja que todos os municípios que eu fui votado, nenhum deles terminei deixando de ser, ao contrário. a primeira eleição que eu disputei como deputado federal tinha um prefeito. Aqui está aumentando hoje, são 40 de 6 deputados federais, estaduais diretamente ligados a mim, alguns federais também próximos. A gente está crescendo fruto do nosso trabalho, que a despeito do olhar é sempre especial para a terra que a gente nasceu, eu nunca esqueci de trabalhar também por todos os municípios do nosso estado. Se você for pesquisar, os prefeitos mais bem atendidos da Bahia, do ponto de vista de receber recursos e investimentos do seu respectivo município, são justamente aqueles prefeitos que têm relação comigo, porque cada dia se aumenta mais. E é o que eu disse a vocês no início, eu só peço a Deus que continue a me dar saúde, porque a disposição não me falta, para poder, com muito trabalho, agradecer a todos aqueles que nos deferiram com a sua homenagem e nos deram voto para colocar a gente nessa situação que nós estamos hoje em Brasília.
Ok, muito obrigado. 1h36, nós agradecemos ao deputado federal Elmar Nascimento. Muito obrigado por atender aqui a equipe de jornalismo da 98FM, deputado.
Eu que agradeço a vocês aí mais uma vez a oportunidade, sempre que posso, apesar da agenda apertada, abro um pouquinho a minha agenda para poder falar, que tem que ser sempre via vocês, essa rádio prestigiada, fundada aí pelo nosso grande companheiro Zito Veras, e saber, acompanhando de perto, fazendo pesquisa, para saber que o município está muito bem tratado. Nas próximas eleições aí estão perto, as pesquisas mostram isso e nos dão convicção de que nós vamos ter a maior vitória da história do município, uma eleição para dar mais de 10 mil votos de frente, sobretudo pela fragilidade da nossa adversária, que não conhece o município nem o povo conhece ela. Vai facilitar para que a gente tenha uma vitória ainda mais retumbante.
Ok, muito obrigado, deputado. Nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento.